Então, renovo cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados e dou uma saudação ao senhor presidente da CCDR do Algarve, Dr. José Apolinário, e à senhora diretora de Serviços de Desenvolvimento Regional, Dra. Maria de Lourdes Carvalho, correto? Muito bem, dou-vos as boas-vindas, agradecer a disponibilidade para poderem estar também nesta nossa reunião da Comissão, da 13ª Comissão, no âmbito do requerimento apresentado pelo Partido Socialista, em que se prende com as intempéries, portanto, que aconteceram no passado mês de dezembro. Esta audição, uma vez que é requerimento, portanto, terá a intervenção do partido requerente, portanto, do Partido Socialista, com 5 minutos. Depois o Sr. Presidente terá 5 minutos para poder responder e depois haverá uma ronda única de 3 minutos por cada um dos grupos parlamentares, que depois, no final, terá a totalidade dos tempos para poder responder. Estamos em condições? Podemos? Portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Guerreiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sra. Presidente, apresento os meus cumprimentos. Sr. Presidente da CCDR Algarve, Sra. Diretora de Serviços, também da CCDR, os meus colegas deputados e deputadas, agradeço em nome do PS a presença de Vossa Excelência e está na sua casa, seja muito bem-vindo. Já foi aqui deputado, já membro do Governo e, portanto, é sempre um prazer revê-lo. É sabido que nos dias 4, 5 e 7 de dezembro ocorreram fenómenos extremos de pluviosidade que provocaram prejuízos avultados em vários concelhos do Algarve, apesar da reduzida pluviosidade verificada este inverno na região, verificando-se inundações em zonas urbanas, alagaram repentinamente ruas, automóveis e edifícios, com algumas famílias desalojadas das suas residências e muitos estabelecimentos comerciais afetados. Ficou-se inclusive a inundação de salas de aula na Universidade do Algarve e, por via disso, foram suspensas as aulas. Numa questão de obras, de horas, ribeiras que estavam praticamente secas transbordaram a ponto de inundar pomares e estradas rurais. Estes fenómenos excepcionais de pluviosidade intensa e forte, com rajadas de vento que atingiram 70 km/h, foram particularmente intensos nos concelhos de Far, Loulé, Albufeira, Alcoutim, Vila Real de Santo António e Castro Marim. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na sequência das intempéries ocorridas na primeira semana de dezembro no país, com particular incidência na área metropolitana de Lisboa, no Alentejo e no Algarve, apresentou um requerimento a esta Comissão de Poder Local, em 14 de dezembro, no âmbito das competências de fiscalização da Assembleia da República, para a audição dos senhores Presidentes das CCDRs e da Sra. Ministra da Coesão Territorial, tendo como principal objetivo apurar os prejuízos e a forma como as instituições públicas atuaram no levantamento dos prejuízos, em particular a articulação realizada entre os membros do Governo, nos diversos ministérios da sua área de competência e, em particular, no caso concreto desta Comissão, do Ministério da Coesão Territorial, as CCDRs e, no caso particular do Algarve, com os municípios afetados pelas intempéries, com vista à respectiva reparação. Sabemos que os municípios tinham de fazer o levantamento exaustivo num período curto e que os respectivos relatórios teriam de ser concretizados pelo menos até à primeira quinzena de janeiro. Sabemos também que o Governo, no Conselho de Ministros de 12 de janeiro deste ano, aprovou a resolução que declarou as cheias e inundações registadas nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, ocorrência natural excepcional e aprovou medidas de apoio em consequência dos danos causados. A resolução do Conselho de Ministros tem em vista a identificação das medidas de emergência destinadas a reparar os danos causados nas atividades económicas, habitações, equipamentos e infraestruturas e linhas de água, procurando assegurar as condições básicas para a reposição da normalidade da vida das populações e das empresas, sem prejuízo da decisão dos apoios a conceder ter necessariamente como base a avaliação rigorosa e documentada dos danos, bem como o acionamento dos contratos de seguro existentes. Face a tal factualidade, solicito a Vossa Excelência, Sr. Presidente, que esclareça qual a articulação estabelecida entre a CCDR do Algarve, o Ministério da Coesão Territorial e os municípios para o apuramento dos prejuízos sofridos. Quais os municípios que apresentaram os respectivos relatórios, quais os montantes reclamados e, se possível, quais os valores desagregados dos prejuízos sofridos em equipamentos ou áreas de domínio público e os danos sofridos pelos particulares no respectivo património. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Presidente da CCDR.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um gosto estar aqui na Assembleia da República. Agradeço penhoradamente o convite feito à CCDR. Não há nobre mais missão de que ser representante do povo, e os deputados são representantes do povo, e, portanto, quero por isso saudar todas e todos os seus deputados. Depois, sobre este tema, dizer que nós, desde a primeira hora, acompanhámos todo o quadro de desenvolvimento e de levantamento das consequências económicas, sociais e patrimoniais das intempéries, sobretudo ocorridas nos dias 4 e 5 de dezembro. É preciso também ter noção e sublinhar, eu faço sempre esse sublinhado, que no caso do Algarve, da região do Algarve, é uma região que, pela sua especificidade, que sobrepõe uma NUTES 2 e uma NUTES 3, isto é, uma única Comissão de Coordenação do Desenvolvimento Regional e uma única CIM, e nesse sentido nós temos procurado desenvolver sempre um modelo colaborativo, que eu designaria por um modelo aperto de mão, um modelo colaborativo que permite articular, por um lado, a relação entre as entidades da administração direta do Estado desconcentrada, com as autarquias, e depois também a articulação intersetorial dos serviços concentrados. Aliás, conforme lei orgânica das Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional. Ainda mais necessário, num quadro, e mais justificado, como disse, num quadro em que se sobrepõe uma única CCDR e uma única CIM. Isto dito, nós desde o início tivemos contactos informais com os seus presidentes de Câmara, onde se registaram ocorrências. Devo dizer que eu próprio estava em Quarteira num encontro sobre a pequena pesca, quando começou, de facto, a maior intempérie no dia 4, e vivo em Faro, e, portanto, conheço também o local onde houve maior incidência, digamos, nestes dias 4 e 5. Tive a ocasião de falar com os seus presidentes de Câmara. Nós tivemos um registro de especiais ocorrências em sete municípios, portanto, Albufeira, Alcoutim, Castro Marim, Faro, Lolé, São Brás de Alportel e Silves. Elaborámos, a partir dessa altura, e em contacto com a Sra. Ministra da Coesão, que teve a ocasião também de falar e de acompanhar diretamente e falar pessoalmente com alguns dos autarcas, recebemos orientações e instruções com base num template para procurar uniformizar a informação. Nesse sentido, através da Direção de Serviço de Desenvolvimento Regional, portanto, na CCDR, a Direção de Serviço de Desenvolvimento Regional é a entidade de serviço que, no nosso entender, deve fazer esta articulação com os serviços regionais, e depois nós, a partir da Presidência, fazemos com os municípios. Portanto, nós elaborámos um relatório, recolhemos informação em todos os municípios, partilhámos esse relatório com os 16 municípios, com os serviços municipais de proteção civil, com a autoridade de proteção civil, cruzámos e melhorámos os dados e respostas em articulação com todas as autarquias, com o primeiro secretário da comunidade intermunicipal, e, nesse sentido, no dia 30, submetemos uma primeira versão, 30 de dezembro, submetemos uma primeira versão, identificando aquilo que foram os registros dados em termos de impactos de infraestruturas municipais, equipamentos municipais, atividades económicas, por parte dos municípios. Nesse sentido, diria que o impacto na região globalmente é cerca de 3 milhões e 900 mil euros, à data estimada, à data atual. Alguns serviços, só depois do dia 30, é que fizeram chegar alguma informação mais ainda detalhada. Estou-me a lembrar, por exemplo, que a cobertura das ruínas de Mil-Reu não tinha sido inicialmente identificada e, portanto, só foi depois a ser identificada pelos serviços regionais da cultura. Desde o início houve um grande acompanhamento em relação a Faro, porque em Faro nós tivemos uma pluviosidade muito anormal, a acrescer alguma uma situação que já era, enfim, em algumas das partes estrutural, mas em que neste caso foi particularmente sensível e houve aqui uma pluviosidade anormal que criou aqui uma situação com vastos prejuízos em termos de infraestruturas e equipamentos municipais. E, nesse sentido, é este o ponto de situação. Procuramos, repito, cumprir aquilo que diz a lei, em articulação entre o Gabinete do Sr. Ministro da Coesão, os nossos serviços, os municípios e os serviços concentrados da Administração do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E entramos, portanto, na ronda única e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, da pessoa do... Isabel Guerreiro, sim.
Sim. Senhor Presidente da CCDR, relativamente àquilo que foi referido à metodologia utilizada, já achei interessantíssimo o modelo colaborativo de aperto de mão. Nós sabemos que é assim nos 16 municípios do Algarve e, portanto, e também a forma como rapidamente, devido ao facto de nós termos uma região natural, temos uma única CIM e uma CCDR, como referiu há pouco, e portanto, digamos que o contacto informal com as entidades e o contacto formal, digamos assim, com a direção de serviços, com os diversos serviços regionais, são, de alguma forma, facilmente, são de fácil operação. Agora, obviamente, as dificuldades estão na forma como se faz a recolha e a análise dos danos. E era relativamente a essa matéria que eu gostaria que nos esclarecesse da melhor forma. Já foi dito que foram apurados cerca de 3 milhões e 900 mil euros de danos causados. Obviamente, isso tem... quer aquilo que já foi referido relativamente, por exemplo, a FAR, um prejuízo bastante significativo em equipamentos municipais, devido, foi um dos concelhos mais afetados por este tipo de intempérie. Portanto, gostaria que detalhasse de uma forma mais explícita e, relativamente ao tipo de danos causados, quer nos particulares, nas atividades económicas, nas famílias desalojadas e, eventualmente, na habitação. Sei que isso também aconteceu e, portanto, gostaria que, de alguma forma, explicitasse melhor esse valor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros deputados, caro Dr. José Apolinário, seja bem-vindo à Casa da Democracia. É incontestável que são cada vez mais gravosos os fenómenos meteorológicos, sejam eles secas que provocam incêndios ou tempestades das quais decorrem inundações, uns e outros com grande impacto na economia e na vida dos cidadãos. Tal justificaria a criação de planos para minimizar estas ocorrências de forma preventiva e, por outro lado, uma atuação eficaz para debelar os prejuízos por parte do Governo ou das instituições regionais que representam no terreno, além dos municípios. Infelizmente, os exemplos que temos tido do Governo relativamente a apoios é ficarem sempre muito aquém do prometido. Quanto aos temporais que assolaram o país de norte a sul em dezembro passado, que provocaram inundações graves em Faro, Loulé, Albufeira, Tavira, Silves, Vila Real, Santo António e Alcoutim, recordo que o Partido Social Democrata apresentou um requerimento para ouvir a Ministra da Coesão Territorial com urgência, antes do Natal, que foi chumbado pelo Partido Socialista. Submetemos um projeto de resolução ao Parlamento que foi aprovado, a recomendar ao Governo que acionasse o Fundo de Emergência Municipal, garantindo os apoios necessários. Em anteriores situações provocadas por fenómenos climáticos adversos, o Governo assumiu compromissos que se encontram de forma injustificada em total incumprimento. O PSD também apresentou também um novo projeto de resolução a recomendar ao Governo que elabore e atualize os PROT para assim estabelecer estratégias concretas e de prevenção e atenuação de fenómenos meteorológicos adversos e excepcionais. É grave, diria mesmo uma profunda irresponsabilidade, não se ter ainda revisto o PROTAL, publicado em 2007, mas baseado nos estudos de 2004, ou seja, há quase 20 anos. São, como nós sabemos, são as CCDRs responsáveis pela gestão do território, pelo desenvolvimento das bases técnicas que suportam as políticas de ordenamento de território, das cidades e da conservação da natureza, devendo garantir aqui a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos instrumentos de gestão preconizados. Por isso, o que lhe pergunto, Sr. Doutor, é a que se devem os atrasos na revisão do PROTAL, que é referência obrigatória para os PDMs, igualmente desatualizados. Há também estudos de vulnerabilidade dos territórios quanto, pergunto-lhe se há aqui estudos de vulnerabilidade dos territórios quanto a fenómenos climáticos, adversos e excepcionais, e com o grande instrumento estratégico do Algarve, desatualizado, os municípios vão rever os seus PDMs com que base? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, uma vez que o Sr. Deputado Bruno Nunes está a vir de uma outra comissão. Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento. Agradeço também o conjunto de elementos que já prestou. Qualquer das formas, tinha interesse destes prejuízos já identificados e do relatório que foi elaborado no âmbito da região do Algarve, face à ocorrência, naturalmente, e às consequências das inundações, dada a elevada pluviosidade. O que eu gostaria de perceber é, destes prejuízos e destes impactos, o que é que foi identificado em termos de equipamentos municipais, o que foi identificado em termos de atividades económicas e houve também identificação ou não, pergunto, de impactos também que tenham atingido famílias em particular, as suas habitações e se esse levantamento também consta desse relatório e a constar quais é que são os impactos que foram identificados. Nós há pouco, com a Presidente da CCDR da LVT, uma das questões que gostaríamos de perceber era, agora daqui para a frente, qual é que vai ser o procedimento para a atribuição dos apoios e se já dispõe de alguma informação. Sabemos que a resolução do Conselho de Ministros ainda não foi publicada, mas se da parte da CCDR do Algarve, se já dispõe de alguma informação, qual é que será o montante do apoio que está previsto atribuir na região do Algarve e qual é que vai ser o procedimento, como é que vai decorrer daqui para a frente para aqueles que tiveram prejuízos, como é que poderão ter acesso aos apoios que estão previstos. A segunda questão que queria colocar prende-se com os instrumentos de gestão do ordenamento do território. A CCDR tem a responsabilidade do Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve, fez referência à sua aprovação já em 2006, creio. Aquilo que gostaria de perceber era, tendo em conta que estes fenómenos, pelo menos daquilo que, não vou aqui discutir esse aspecto, mas de acordo com o conjunto de elementos que dispomos, é a probabilidade de que ocorram com maior frequência existe e é um facto. O que eu gostaria de perceber é, no quadro das competências da CCDR no ordenamento do território, o que é que estão a fazer para procurar prevenir e mitigar estes riscos para o futuro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Entrou o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega, pretende intervir.
Sra. Presidente, uma vez mais, Sr. Presidente da CCDR, peço desculpa pela minha entrada abrupta na sala, mas tive que dar quórum à Comissão de Assuntos Europeus. Bom, acredito que muitas das perguntas já foram feitas, eu também já tinha feito com a Sra. Presidente da CCDR, mas gostava de perceber se estamos a trabalhar a nível nacional da mesma forma e, portanto, pedindo desde já desculpa por alguma repetição nas perguntas que possa existir, dado o facto de ter entrado desta forma apressada, mas perceber se existe essencialmente uma grande disparidade entre as zonas eventualmente afetadas e quais os prejuízos que estão contabilizados na CCDR do Algarve, qual é o volume que neste momento tem conhecimento, porque pelas notícias que temos a zona mais afetada foi Lisboa, e perceber o impacto que possa ter tido também no Algarve, mas perceber essencialmente esta questão da comissão de avaliação e depois a questão da elegibilidade. E nós temos relatos em algumas zonas do Algarve em que existe uma grande dificuldade no reconhecimento e até no levantamento que pode ser feito em algumas zonas afetadas. Depois perceber se, ao contrário da CCDR de Lisboa, que tinha pouco conhecimento em relação à nova resolução do Conselho de Ministros, perceber se Vossas Excelências têm conhecimento desta nova resolução do Conselho de Ministros e já tiveram acesso a ela. Obviamente acredito que não, será uma pergunta redundante, mas perceber o vosso posicionamento em relação a esta questão, e perceber também se aquilo que têm conhecimento na forma e no tipo de apoios que serão dados coincidem com aquilo que perguntei também à Sra. Presidente da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, ou seja, que para as entidades privadas o valor que está estipulado de apoio é zero. Para as empresas, e nomeadamente para as empresas que o apoio será de acordo com uma análise feita ao período homólogo de faturação, tendo em conta, e volto a repetir, que o período homólogo de faturação reporta uma altura em que, por exemplo, a restauração ainda estava com bastantes limitações pela consequência do Covid, e se na intervenção do espaço público, se o conhecimento que têm é que depois da comissão de elegibilidade, que nós não sabemos bem como vai determinar o que é elegível e o que não é elegível, depois de fazer a sua análise e o relatório, que poderá ir até 60%. Uma das perguntas que ficou também por responder por parte da Sra. Presidente da CCDR de Lisboa e Val do Tejo é em relação aos problemas que neste momento estão a ser colocados para cima dos municípios para resolver com a APA, qual o vosso posicionamento em relação a esta questão, nomeadamente na questão das linhas de água? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Posto isto, 4 intervenções, 3 minutos, portanto, Sr. Presidente, terá até 12 minutos para poder fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Mais breve, porque ainda há pouco eu estendi-me um pouco. Quero agradecer a todas as perguntas. Bom, em primeiro lugar, também quero aqui colocar qual é que é o estatuto atual do Presidente da CCDR, sobretudo em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Rui Cristina, que eu saúdo. É que o Presidente da CCDR resulta de um procedimento aprovado na Assembleia da República que visa democratizar os representantes das CCDRs. E eu, de um lado, sou eleito por um colégio eleitoral de autarcas e, do outro lado, não deixo de responder em termos de tutela naquilo que tem a ver com o exercício de implementação das políticas de coesão por parte do Ministério da Coesão. Isto para dizer que matérias que têm a ver com o termo, com os textos da resolução e com a amplitude das propostas terão que ser respondidas pela Sra. Ministra. Eu, neste momento, aqui cumpro aquilo que é a minha missão e atribuições que resulta da lei e, nesse sentido, fizemos a articulação com todos os municípios, repito, com os 16 municípios, com os serviços de proteção civil e fizemos esse levantamento. Também quero dizer que se as intempéries resultam do facto de não ter sido atualizado o Protal? Não. Em 2015 houve uma enorme intempérie em Albufeira e, portanto, o Protal não é responsável por causa das intempéries. Sim, não é responsável por causa das intempéries. Portanto, essa parte, queria dizer com toda a frontalidade, o Sr. Deputado conhece e sabe que na Baixa de Quarteiras, sucessivamente, há uma zona onde, quando chove muito, entre o quarteiro e o porto, entre o quarteiro e o porto de pesca, há um enorme, portanto, só para dar um exemplo. Pronto. Bom, e portanto, queria dizer que não associo a intempério à questão do Protal. Depois, à pergunta que levantou a senhora deputada Isabel Guerreiro sobre se fomos verificar os levantamentos feitos, não fomos, porque assim, nós trabalhamos na base do princípio colaborativo do aperto de mão e de um princípio de confiança. Claro, quando sair a resolução, quando serem presentes os formulários de candidatura, iremos verificar esses apoios, através da Direção de Serviço de Desenvolvimento Regional. Agora, neste momento, trabalhamos com os municípios, repito, na base de um princípio de aperto de mão e de um princípio de modelo colaborativo e de confiança. Quanto ao tema ainda do que fazer em relação ao futuro. Ah, e respondo ainda a outro ponto que queria também sublinhar. Com base nesta identificação feita pelos municípios, dos cerca de 3.900.000, cerca de 3.897.679,45 euros, para ser mais preciso sobre o nosso levantamento, mais de 1 milhão de euros resulta de prejuízos na atividade económica. E, portanto, estamos, portanto, naturalmente, a aguardar com expectativa a resolução e depois, tal como articulámos com o gabinete da Sra. Ministra, implementaremos, verificando todo o cuidado, verificação rigorosa das candidaturas. A outra nota que queria também aqui deixar, e queria, partilhando aqui o alerta e o ponto que colocou o Sr. Deputado Rui Cristina, é o seguinte: nós vamos ter no próximo período, mais cedo do que tarde, acelerar uma reflexão regional, no sentido de que, a nível urbano, em rede, quer com o Algarve, quer com outras regiões do país, possamos mobilizar verbas do Portugal 2030 para medidas articuladas de resposta em relação às situações de inundações e de enormes riscos. Por todos, saúdo o facto do município de Albufeira ser no Algarve o município que tem um trabalho mais adiantado sobre esta matéria. Portanto, nós neste momento já temos, digamos, aquilo que poderia ser uma candidatura a financiamento numa rede, e portanto que gostaríamos que fosse num quadro de uma rede supra-municipal e entre várias NUTs, para poder ter uma intervenção estruturada em Albufeira. Quero sublinhar que Albufeira é o segundo município do país que recebe mais turistas, só Albufeira recebe, significa mais de 10% do turismo a nível nacional. É uma zona que tem sido sucessivamente abrangida, cada vez que há, digamos, uma pluviosidade muito significativa, tem vindo a ser sucessivamente flagelada por sucessivos intempéries. Acho que a mais significativa toda terá sido em 2015, mas também em 2017. A Baixa de Quarteira, igual. Esta zona de Faro, na Rua de São Luís, entre o Estádio de São Luís e a Rua de São Luís, idem. E eu sei que a Câmara Municipal tem em desenvolvimento também um projeto, tendo em vista uma resposta estrutural sobre esta matéria. E, portanto, quer na componente de adaptação às alterações climáticas, quer na componente de gestão de riscos, no Portugal 2030, nomeadamente naquilo que tem a ver com o programa regional, nós defendemos a elegibilidade de a tipologia de elegibilidade de projetos de investimento a desenvolver para os municípios que respondam a este desiderato. E agora iremos procurar, em articulação com outras regiões, procurar encontrar aqui respostas, digamos, integradas, para que haja esta rede urbana, porque parece-nos um caminho possível. Portanto, deixar também, portanto, essa nota como contributo. E, de resto, acho que respondi às questões colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Presidente, a quem agradeço, portanto, a vinda e os esclarecimentos que foram solicitados pelos senhores deputados, agradecendo também aos deputados as questões que colocaram, desejando de continuação de um bom dia, portanto, e que estas questões possam ser devidamente acauteladas a bem de Portugal. Muito obrigada. Senhores deputados, portanto, eu acompanho só, faço um intervalinho para acompanhar o Senhor Presidente da CCDR do Algarve e retomamos, iniciamos a nossa reunião da comissão. Ok? Até já. início a esta nossa reunião. Já não é só um chá. Esta nossa reunião com... Muito bem. Apreciação e votação das atas 33, 34 e 35, relativas às reuniões do dia 29 de novembro, 13 e 15 de dezembro. Pergunto se há alguma intervenção ou alguma observação. Se não houver, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2 é a apreciação e votação do relatório sobre a COMA, portanto, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão 2023, uma união firme e unida. E a deputada relatora é a senhora deputada Irene Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou-lhe a palavra.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimentá-la e cumprimentar os senhores deputados. O relatório agora apresentado diz respeito à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, Programa de Trabalho da Comissão 2023 para uma União Firme e Unida. Este relatório é composto por três partes, uma nota introdutória e os considerandos nas suas alíneas A, B e C e as conclusões. Ora, sendo, portanto, a competência desta Comissão analisar as iniciativas previstas que nos suscitem particular interesse para serem objeto de acompanhamento, importa salientar que o Programa de Trabalho adotado pela Comissão Europeia para 2023 estabelece uma agenda arrojada que pretende responder de forma eficaz ao atual conjunto de crises que afetam a vida cotidiana dos europeus. Assim, no que respeita aos considerandos e em conformidade com a nota introdutória, o programa de trabalho apresentado pela Comissão e colocado agora em análise contém no seu ponto A 43 iniciativas políticas articuladas em 6 grandes ambições: o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, a promoção do modo de vida europeu e um novo impulso para a democracia europeia. Estas ambições encontram-se amplamente descritas no relatório que foi distribuído com indicação das principais medidas a serem adotadas. Contudo, e muito brevemente saliento, no ponto 1, é referido que a Comissão pretende prosseguir o seu objetivo de fazer da Europa o primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050. No que respeita ao ponto 2, a Comissão continuará a seguir o seu guião para a década digital, a fim de concretizar a transformação digital da União Europeia até 2030, numa intervenção direcionada a vários setores. No ponto 3, a Comissão procederá a uma revisão da governação económica, a fim de assegurar que esta continua a ser adequada à sua finalidade, apresentando uma série de medidas de grande importância que se encontram elencadas no relatório. Quanto ao ponto 4, destaque para uma nova estratégia ponto global, em que serão intensificados os esforços para criar parcerias, tendo em conta a realidade atual, designadamente no que respeita às consequências das crises humanitárias, ressalvando-se a importância de um pacote de medidas no domínio da defesa, bem como ainda a Agenda da Governação Internacional dos Oceanos de 2016, que será também atualizada. Quanto ao ponto 5, destaque para o papel dos jovens. Com os jovens a liderar o debate no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa, a Comissão propõe a atualização atual do quadro da União Europeia em matéria de mobilidade para fins de aprendizagem. Neste ponto é feita uma referência ao declínio demográfico e à importância do acordo sobre o novo pacote em matéria de imigração e asilo. Nota ainda a promoção das competências mais estrategicamente importantes através de uma Academia de Competências de Cibersegurança. E para continuar a desenvolver uma União Europeia da Saúde, a Comissão proporá uma abordagem global da saúde, com ações no setor farmacêutico, bem como uma nova recomendação sobre cancros evitáveis. No ponto 6, sendo a democracia a base da União Europeia, a Comissão apresenta para 2023 um pacote de medidas de defesa da democracia, o novo impulso para a democracia europeia, das quais se destaca as medidas de transparência, responsabilização e independência no que respeita a ações que afetem a liberdade. Entre outras medidas que são igualmente consideradas fundamentais, dá-se nota para as medidas relativas aos organismos de promoção e igualdade, para as medidas de reconhecimento da parentalidade entre Estados-membros e para as medidas de combate à violência contra mulheres. No que respeita à linha B dos considerandos, o programa Legislar Melhor prevê uma união de forças no sentido de legislar melhor, sendo que a Comissão propõe-se continuar a trabalhar os Estados-membros e a apoiá-los para assegurar uma aplicação rápida e integral das regras da União Europeia e não hesitará em defender o direito à União Europeia através de processos por infração. Relativamente às iniciativas relevantes, e conforme consta da linha C dos considerandos, destaca-se a iniciativa número 28 do anexo 1 como uma nova iniciativa em que se prevê a promoção de melhores estágios, dando reforço ao quadro da qualidade para os estágios. E do anexo 3 destacam-se as seguintes iniciativas como propostas prioritárias pendentes. Proposta número 44, relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais. A proposta 45, respeitante à criação de um quadro europeu para a identidade digital. A proposta 48, relativa à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição do amianto durante o trabalho. Proposta 49, que proíbe os produtos fabricados com recurso ao trabalho forçado no mercado da União. Proposta 101, que prevê a harmonização das normas da União em matéria de proteção de dados pessoais. Proposta 101, que estabelece as regras do exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas dos cidadãos da União residentes no Estado-membro de que não tenham a nacionalidade. E proposta 112, que reforça a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização do seu cumprimento. Face ao exposto e em modo de conclusão, e tendo em conta a análise do programa de trabalho da Comissão para 2023, propõe-se que a Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local sugira para escrutínio reforçado iniciativas que foram identificadas como relevantes, designadamente as iniciativas número 28 do anexo 1 e as iniciativas números 44, 45, 48, 49, 101 e 112 do anexo 3. A Comissão da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local poderá dar assim como por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da legislação em vigor, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito bem. Isso é um trabalho do caralho.
Então, logo à
votação,
quem
vota contra? Quem se abstém?
Estava desligado. Ponto 3, que é discussão e votação na especialidade das propostas de alteração apresentadas no âmbito da apreciação parlamentar número 2 do PSD, Decreto-Lei 50-2022 de 25 de julho, que estabelece o regime remuneratório do trabalho suplementar realizado por médicos em serviço de urgência. Aceita intervenções? Sr. Deputado Rui Cristina, dou-lhe a palavra.
Senhora Presidente, o Partido Social Democrata pediu a apreciação parlamentar deste decreto, não por qualquer discordância com a valorização das horas extras dos médicos em serviço de urgência, mas porque este diploma em concreto, como tal, é simplesmente inaplicável, como oportunamente bem alertou o atual diretor executivo do SNS, o Dr. Fernando Araújo. Na verdade, se este decreto for cumprido com rigor, por um lado aumenta de forma muito significativa os custos com o trabalho suplementar do SNS, mas por outro impõe contraditoriamente que esses custos não podem exceder os montantes pagos no último semestre de 2019. Trata-se aqui de uma contradição insanável e que, repito, que o atual diretor executivo do SNS bem apontou e que apenas pode ser devidamente esclarecido se o país souber que consequências teve a aplicação deste decreto e que deve ser salientado que termina a sua vigência no final deste mês de janeiro. O Partido Social Democrata considera que os portugueses têm direito de conhecer e o Governo o dever também de divulgar quais são os eventuais ganhos em saúde e acréscimos
na produção assistencial do SNS que este diploma permitiu, assim como que custos que o mesmo teve para o erário público. Propomos assim que o Governo promova até ao final do primeiro semestre de 2023 a realização de um relatório de avaliação sobre a execução deste mesmo decreto e que avalie os seus efeitos na produção assistencial e nos encargos do SNS com o trabalho suplementar, submetendo este relatório depois à divulgação pública, a bem da transparência administrativa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Intervenções? Como é que chama-se?
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Ora bem, por solicitação do PSD foi referida à apreciação parlamentar do Decreto 50-2022 de 25 de julho, que basicamente estabelece um regime remuneratório do trabalho suplementar realizado por médicos em serviço de urgência. A discussão teve lugar no plenário no passado, como se lembram, no passado dia 9 de dezembro, e porém lida e relida a exposição de motivos do texto apresentado pelo PSD para a apreciação parlamentar, que recordo foi entregue em julho e só foi discutida em dezembro, continuamos a não vislumbrar um propósito sério, resolutivo, minimizador da questão que o diploma visa colmatar e que se prende com a necessidade de remunerar melhor os médicos que asseguram os serviços de urgência. Ou seja, com este diploma, o Governo, e enquanto estava e está em processo de conversação com os representantes dos médicos, decidiu criar medidas para compensar o esforço exigido aos médicos que compõem as equipas de serviço de urgência, facilitar a sua mobilidade territorial e agilizar o recrutamento de mais profissionais para o SNS, diretamente pelos hospitais, diminuindo assim o recurso a prestadores de serviço e conferindo maior estabilidade às equipas nos serviços de urgência. É conhecido de todos nós o contexto que existe em algumas especialidades médicas, isto é, apesar do esforço efetivo em número de profissionais, de reforço de número de profissionais que se realizou no SNS entre 2015 e 2022, e nunca é demais registar, contamos em termos líquidos, e repito, em termos líquidos, com mais 23% de médicos especialistas. Porém, sabemos que o envelhecimento da população médica, onde mais de 40% dos efetivos têm mais de 50 anos, o que os dispensa do trabalho noturno e serviço de urgência, e como tal surgem dificuldades para manter todos os serviços de urgência a funcionar. Foi por isso que o Governo concebeu este diploma, no qual definiu com clareza os termos da sua aplicação, os montantes a pagar, bem como balizou o período de aplicação daquele regime excepcional e transitório. Todos sabemos que esta não será a medida por si só vai resolver a dificuldade de construir equipas de médicos para as urgências. Esta é só mais uma medida de recurso, por isso transitória, enquanto corre necessário diálogo com esta classe profissional e se discutem a adoção de medidas estruturais, como aquelas que constam tanto do programa do Governo como do PRR, nomeadamente, e a título de exemplo, no domínio da organização da governação dos hospitais públicos, do aumento da resposta em cuidados de saúde primários, da revisão das redes de referenciação hospitalar e os modelos de organização das urgências metropolitanas, da referenciação dos episódios de urgência triados como verdes, azuis e brancos para respostas programadas, mas tudo isto a acontecer num quadro de negociação em curso com os sindicatos representativos dos médicos e ordem para definir novas regras de organização do trabalho e respectivo regime remuneratório, em especial associadas à dedicação plena e ao trabalho em serviço de urgência, entre outras matérias. Porém, no meio de todas estas questões relevantes, parece que a pretensão e exigência única do PSD, enfim, promotor desta apreciação parlamentar, é de solicitar a realização de um relatório sobre a execução do diploma e apreciação. Ou seja, parece que o PSD acha mal remunerar melhor os médicos, o trabalho suplementar dos médicos em urgência, aos ditos médicos da casa, preferindo contratar fora os recursos em sede de contrato de prestação de serviço. Por isso não lhe interessa a substância do problema, mas sim a solicitação de um relatório sobre o facto de esta medida ajudar a viabilizar a prestação de cuidados de saúde nas urgências, nem uma palavra. Quanto às propostas de alteração apresentadas pelo Bloco de Esquerda, outro partido que apresentou propostas de alteração no âmbito da apreciação parlamentar a este diploma, elas são de outra índole, visando, no entanto, globalmente, desfazer este regime remuneratório do trabalho suplementar, realizado por médicos em serviço de urgência, remetendo a maioria das questões para o Decreto-Lei 6279, de 30 de março, que disciplina o regime de trabalho e a sua remuneração nos estantes hospitalares. Ou seja, admitindo a existência do diploma 50A, o Bloco de Esquerda quer que os valores a pagar aos médicos sejam com base no Decreto-Lei 6279, majorados em mais 30%, bem como ainda pretende enxertar no novo diploma a criação de serviços de urgência básica, o que desvirtua em absoluto os propósitos do Diploma 50A-2022, que visa, e repito, estabelecer um regime remuneratório de trabalho suplementar realizado por médicos em serviço de urgência, o qual define com clareza como e desde quando são pagas aquelas horas de trabalho suplementar. Ainda sobre o diploma e a apreciação, quero recordar que o Sindicato Independente dos Médicos disse sobre o mesmo e que no essencial se pode resumir a isto. O diploma, e estou a citar, agora publicado, é contudo um compromisso e aproximar do Ministério da Saúde às posições sindicais. Ou ainda, o que o Sr. Presidente da República afirmou sobre o mesmo diploma, que considerou, e cito, esta medida é um paliativo fundamental, essencial num domínio. O resto é muito mais vasto, passa por organização, passa pela capacidade de resposta em várias estruturas, em vários momentos por todo o país. Portanto, tem de ser um esforço conjugado, e é isto que o Governo está a fazer. Ao dia de hoje, o Governo tem em curso conversações com os diferentes representantes dos médicos, na qual esta e outras questões estão a ser abordadas. Por certo, o diploma visado por esta apreciação parlamentar vai ser objeto de trabalho do Governo, sendo submetido ao necessário e desejável diálogo social. Daqui resulta, em nosso entender, que as pretensões apresentadas tanto pelo PSD como pelo Bloco de Esquerda são de algum modo extemporâneas e, do ponto de vista político, até mesmo insustentáveis em face do atual quadro de diálogo existente e, como tal, não as poderemos acompanhar, depositando o Grupo Parlamentar do Partido Socialista muita confiança no quadro de negociações em curso do Ministério da Saúde com os representantes dos médicos. É, pois, forçoso concluir que o diálogo deve prosseguir e as soluções estruturais devem ser encontradas no plano próprio e pelos protagonistas que colaborarão na implementação das melhores soluções. Obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Deputado Paulo Marques. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, Grupo Parlamentar do Chega.
Sra. Presidente, em relação a este documento apresentado pelo PSD, nós acompanhamos grande parte das preocupações e ouvir agora a intervenção do Partido Socialista, e será curioso sermos nós, porque eu creio que não está presente o Bloco de Esquerda, sermos nós a defender a proposta do Bloco de Esquerda, ou pelo menos em parte. Porque quando o Partido Socialista diz que esta questão do serviço de urgência básico seria algo que não funcionaria, relembrar que esta questão inclusive funciona atualmente no Hospital Garcia de Horta. Já está a funcionar. Portanto, não é, o Bloco de Esquerda não traz nada de novo à discussão, que é algo que funciona e que, no nosso entendimento, poderia ser replicado, inclusive, em outros hospitais. E o Garcia de Horta já o tem. Aquilo que é apresentado pelo Partido Socialista nesta proposta é, para nós, tentar utilizar a palavra certa, é uma ilusão que estamos a dar numa tentativa de resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde, quando não vem resolver absolutamente nada. Não vem resolver aquilo que é o problema que existe hoje em dia da falta de médicos para preencher as escalas, das dificuldades que existem nos serviços e nas urgências que estão abertas sem terem capacidade de resposta às necessidades prementes da população. E nós achamos que, obviamente, este documento tinha que ser analisado e discutido, e saudamos o PSD por esse facto, tendo em conta que não era preciso vir ao Parlamento para percebermos o que está a acontecer. Nós vemos diariamente as notícias e acompanhamos diariamente o que está a ser feito no Serviço Nacional de Saúde. Não será, isto é uma forma de, é um falso estímulo, é uma forma de tentar encapotar e de tentar resolver um problema que têm neste momento com uma classe que tem sido desrespeitada ao longo dos últimos anos e que se tenta agora, com esta forma de apresentação do Partido Socialista, tentar tapar o sol com a peneira, mas consideramos que não é assim que vamos resolver o problema estrutural que neste momento o Serviço Nacional de Saúde atravessa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sobre esta discussão, no âmbito da apreciação parlamentar do Decreto-Lei do Governo sobre o trabalho suplementar no Serviço Nacional de Saúde, aquilo que gostaríamos de referir, estamos a falar de trabalho suplementar realizado por médicos em serviços de urgência. Bom, aquilo que gostaríamos de referir é que há um problema de fundo no Serviço Nacional de Saúde. E esse problema de fundo prende-se, por um lado, com a carência de profissionais de saúde, nomeadamente de médicos, e com também se prende com as questões das carreiras, dos direitos destes mesmos profissionais de saúde. Não tem sido possível, aliás, não têm sido adotadas as medidas para fixar profissionais, os profissionais de saúde que são necessários no Serviço Nacional de Saúde. E era isso que nós consideramos que era necessário fazer. Este decreto-lei, por parte do que foi aprovado pelo Governo, não dá essa resposta. E aquela resposta que é necessário é, de facto, uma resposta. Estamos perante um problema que é estrutural, as medidas e as soluções também terão que o ser. São problemas urgentes também, é verdade, mas que não se resolve com medidas desta natureza, como aquelas que o Governo apresentou. Aquilo que nos parece que seria necessário era, de facto, por um lado, e aliás tem sido isso que as próprias organizações representativas dos trabalhadores, neste caso dos médicos, têm vindo a colocar, prende-se com questões de carreiras, prende-se com questões de valorizações remuneratórias, com progressões, com a necessidade de valorização do seu trabalho no Serviço Nacional de Saúde, para de facto os médicos possam tomar essa decisão de quererem desenvolver a sua atividade profissional no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, a intervenção que o PCP tem tido tem sido nesse sentido, seja da dedicação exclusiva, seja também a defesa da valorização, da necessidade da revisão, no sentido da valorização das carreiras, neste caso concreto, dos médicos. Parece-nos que este era o caminho, não foi esta a opção que foi adotada pelo Governo.
Senhora Deputada Paula Santos, não sei se há mais intervenções. Sim, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado do Partido Socialista, na sua declaração, afirmou que o PSD era contra a valorização das horas extras dos médicos em serviço, mas foi o que eu ouvi, de urgência. O PSD, o que realmente quer e o que pediu, foi uma apreciação parlamentar deste decreto, não por discordar com a valorização das horas extras dos médicos em serviço de urgência, mas porque este diploma em concreto, como eu já tinha referido há pouco, é simplesmente inaplicável. E o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Fernando Araújo, já proferiu declarações bastante preto no branco sobre esta situação, onde concordo claramente com isto, com aquilo que eu acabei de dizer. O Partido Socialista, ao não permitir, é legítimo para nós concluir que as coisas não correram bem em termos de execução do diploma, e é por isso que o Governo pretende esconder esta informação à Assembleia da República e também aos portugueses. Neste caso, desde já esclarecemos que o PSD ir-se-á reservar ao direito de suscitar o apuramento desta informação às entidades independentes competentes. E uma nota final. O Partido Social Democrata apresentou uma proposta sem a qual não é possível perceber e avaliar o mérito do diploma em apreciação. Aliás, o próprio decreto-lei deveria ter previsto esta avaliação. Nós gostávamos de saber qual é que é o medo do Partido Socialista com o apuramento de dados através desta apreciação parlamentar. É isso que nós não entendemos. Porque se nós formos fazer um retrato do que se está a passar no SNS, é claramente vergonhoso. Nós temos, além do que já aqui foi dito, a carência de profissionais, temos falta de carreiras atrativas, temos listas de espera, tanto a nível de cirurgias como a nível de consultas, que ultrapassam o tempo médio de espera largamente em meses. Posso-vos dar aqui o exemplo na Guarda, onde uma consulta de cardiologia tem que esperar 4 anos. Dou-vos aqui o exemplo de uma consulta de oftalmologia em Portimão, onde tem que esperar mais 3 anos. Este é o verdadeiro de retrato do SNS. É por isso é que nós não entendemos o porquê não se fazer o apuramento dos dados deste decreto de lei. Nós não fazemos demagogia, mas também não somos crédulos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Marques.
Sra. Presidente, agradeço. Eu confesso que não sabia o modus operandi desta Comissão, já por ficar aqui uma certa benevolência para a democracia e para o diálogo, acho isso salutar e, portanto, queria agradecer-lhe por isso. Como é lógico. Só para dar nota, enfim, fazer um ou dois comentários só sobre as afirmações do Sr. Deputado Rui Cristina. Nós vamos ter a ocasião, no âmbito da nona Comissão, da Comissão de Saúde, de podermos um destes dias inquirir o Sr. Professor Fernando Araújo, atual Diretor Executivo do SNS, e terá, com certeza, obviamente, a oportunidade nessa ocasião de lhe perguntar o que ele acha sobre esse diploma. Esse comentário foi feito enquanto administrador hospitalar. Eu não, já disse em sede de debate plenário que não tenho memória de ouvir nenhuma administração ter protestado contra a possibilidade de poder ou não conseguir aplicar o diploma, e estou em crer que ele teve uma aplicação bastante salutar e que isso permitiu de alguma forma resolver alguns dos problemas que nós temos, enfim, que são problemas crónicos todos conhecidos, e não vamos trazer para aqui um debate que não é daqui, enfim, é daqui só parcialmente, porque estamos a falar de carreiras. Portanto, vai ter essa oportunidade. Como sabe, o Partido Socialista viabilizou a vinda do professor Fernando Araújo, atual diretor executivo, à Comissão de Saúde, para lhe fazermos essas e outras perguntas. E, à altura, queria também dar-lhe nota do seguinte, ou seja, se ele era tão inaplicável, qual a razão, então, para que tenhamos contratado mais médicos para o SNS ao abrigo dessas novas medidas? Mas teremos a ocasião de continuar esse debate, não na 13ª, mas na 9ª. Obrigado.
Já está. Muito obrigada. Senhores deputados, não há mais intervenções? Podemos passar à votação. E a minha questão é, se calhar, portanto, colocando à consideração, vamos votar de forma geral ou votamos tanto artigo a artigo? Portanto, não sei se há artigo a artigo. Muito bem. Então, assim sendo, então ponho à votação, portanto, a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, artigo 1, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 1, portanto, a proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, com os votos, é rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e a favor, Paulo Santos, desculpe, a favor do PCP, do PSD e do Chega. Artigo 1º-A, também proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a abstenção? Quem vota a favor? Portanto, com os votos também rejeitada, com os votos a favor do Chega e do PCP, abstenção do PSD. Ajuda-me. O artigo 3º, também da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitado, com os votos contra do PS e os demais votam a favor. Este é o artigo 3º. Vamos ao artigo. O artigo 6º, também da proposta de alteração do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Também rejeitado, com os votos a favor do Bloco de Esquerda, perdão, do PCP e do Chega, abstenção do PSD e o voto contra do PS. E o artigo 6º-A, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Rejeitado, com o voto contra do PS, com os demais a votarem a favor. E termina. Pois está. Artigo 7º. Estava pequenino. Portanto, o artigo 7º, portanto, proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD. Quem vota a favor? O PCP e o Chega. Portanto, é o resultado da votação. Muito bem. É para si, doutora Susana? Não, é para aqui. Peço desculpa. Sim, portanto, entrando no ponto 4, que é a constituição do grupo de trabalho, para a apreciação do processo de desagregação de freguesias, artigo 25 da Lei 39/2021, de 24 de junho. Eu aceito primeiro intervenções e depois, tanto este ponto terá claro de ser votado. Aceito intervenções? Sim, Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não é uma intervenção, é só fazer um enquadramento. Portanto, esta proposta é apresentada pela mesa e coordenadores no sentido de formalizar a constituição do grupo para dar andamento nos termos da lei aos diversos processos que foram chegando à Comissão.
Não há intervenções? Então, assim sendo, podemos passar à votação. Não há mais nenhuma intervenção antes da votação. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o ponto 4, a constituição do grupo de trabalho para apreciação do processo de desagregação de freguesias. O Sr. Deputado Pedro Segonha há pouquinho fazia esta referência, portanto, haverá depois uma primeira reunião e os grupos de trabalho, ou seja, sugeria, caso já tenham, que pudessem indicar quem irá fazer, quem irá integrar este grupo de trabalho, sabendo, porém, que de acordo com o nosso regimento, que será um elemento por cada grupo parlamentar, cabendo ao grupo que ficará coordenador apresentar mais um nome. Mas, portanto, ficou decidido na reunião do grupo de mesa e coordenadores, portanto, que os grupos parlamentares que assim o entenderem poderão apresentar um suplente. Paula Santos.
Sr. Presidente, só para ficar já registado da parte do grupo parlamentar do PCP, serei eu própria e indicaremos só o efetivo.
Sofia Matos, sim.
Bem, uma vez que, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma vez que se fez aqui, não se serão considerações, mas dado que a deputada Paula Santos indicou os membros, o PSD fará também o mesmo. O grupo parlamentar do PSD indica-me a mim própria e ao deputado Jorge Paulo Oliveira como efetivo e suplente, respectivamente. Aproveitava o ensejo para dizer aos partidos presentes e à mesa para, de alguma forma, cumprimentar todos pela forma como chegamos a um acordo sobre a metodologia e a forma como devíamos criar esta plataforma, este mecanismo para resolvermos os pedidos que nos foram chegando e os procedimentos especiais que vão aqui chegar. E também, já agora, também para ficar registado, dizer que a forma como tudo vai ser tratado, as decisões que vão ser tomadas são decisões políticas que vão ser tomadas depois, a posteriori. Aquilo de que o grupo de trabalho se vai ocupar, entretanto, é na angariação, na munição de técnicos e de pessoas competentes para avaliar os vários critérios objetivos que serão alvo de análise e, portanto, para já é tudo quanto nos cumpre dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao deputado Bruno Nunes, deixe-me só dizer o seguinte. Eu só poderia abrir a discussão aos nomes a indicarem para o grupo de trabalho e de ser outras considerações sobre o grupo de trabalho, depois de ele estar votado e aprovado. Portanto, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, em relação a este ponto, apenas me cumpro indicar o nome por parte do Partido Chega, que serei eu próprio. Mais nada.
Existem mais intervenções? Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Partido Socialista apresentará a sua proposta completa, quer de elemento de coordenação, quer de efetivo e suplente, na próxima quinta-feira. Muito obrigado.
Então, podemos passar ao ponto seguinte, sobre esta questão está orientado. O PSD pede para adiar o ponto 5, que tem a ver com a discussão do projeto de lei do PS que recomenda ao Governo que assegure o pacote de apoios extraordinários em face das graves inundações e cheias ocorridas, correto?
Certo.
Muito obrigada. O ponto número 6, que é a apreciação da nota informativa sobre a petição 25, exigência de limpeza do pátio escolar da EB1, com J.I. Arco-Íris, na freguesia de Olivais, com 172 assinaturas. Portanto, este ponto é só para dar esta breve explicação. Não existe, a nota técnica não foi elaborada, porque os peticionários ainda estão a pensar se retiram esta petição. Ou se calhar já não vem. Portanto... Isto nem vinha para aqui, quando não ia para a educação, não sei. A ir nem ia para a educação, nem vinha para aqui. O ponto 7, que é a designação do relator do grupo parlamentar do PSD para a elaboração. Opa, isto está quase. Vai haver mais dois adiamentos, portanto, isto está quase, por favor. Oh, vocês, e vocês hoje. Só quem está deste lado é que se apercebe o quanto indisciplinados hoje estão os nossos deputados. Tem que ficar adiado. Sim, o ponto 6 ficará adiado até nova, alguma outra orientação. Dizia eu que o ponto 7, que é a designação por parte do grupo parlamentar do PSD para a elaboração de designação de relator, para a elaboração do parecer sobre a Caixa Geral do Estado 2021, a solicitação do Presidente da Comissão do Orçamento e Finanças a remeter até o dia 1 de Fevereiro.
Conta geral, não é?
O que é que eu disse?
A Caixa Geral também é do Estado, mas é a conta.
Conta. Conta Geral do Estado.
Já vou pesar.
Quer dizer, vocês passam esta reunião toda a perturbar. E, ok.
Estamos todos atentos.
O que é que se diz? A senhora coordenadora do grupo parlamentar do PSD, diga lá quem é que será o relator.
Obrigada, senhora Presidente. Então, para a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2021, indicaremos o senhor deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Portanto, o ponto 8 é para adiar, a pedido do Partido Socialista, do grupo parlamentar do Partido Socialista. O ponto 9 é para adiar, a pedido do grupo parlamentar do PSD. E o ponto, o 9, sim, e o ponto 10 é apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, solicitando o envio de documentação para a audição com o senhor secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Dou a palavra à senhora deputada Sofia Matos.
Obrigada, senhora Presidente. Renovo os cumprimentos a todos. A apresentação deste requerimento vem a propósito de um outro requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, um requerimento, uma pergunta, que foi feita ao Sr. Secretário de Estado do Poder Local e do Ordenamento do Território, e tem que ver com uma audição que vai ser realizada na próxima semana a propósito da homologação da cartografia e da importância que esta homologação, ou que os atrasos nesta homologação, impactam nas revisões de muitos planos de diretores municipais por este país fora. Da resposta, que em muitos casos é ininteligível, há várias situações onde, concretamente, a resposta que é dada pelo Sr. Secretário de Estado não é cabal e, em alguns casos, é mesmo... Há uma terceira pergunta, por exemplo, que é absolutamente ignorada por parte do Sr. Secretário de Estado. Ora, para que o debate na próxima semana seja profícuo, para que se possam construir propostas neste sentido de construtivo, estamos em crer que aquilo que foi a resposta do Sr. Secretário de Estado não é minimamente suficiente para que esse debate decorra com esse sentido crítico e construtivo que queremos dar ao debate da próxima semana. Por isso mesmo, vimos neste requerimento pedir, portanto, por um lado, solicitar que as perguntas que fizemos ao Sr. Secretário de Estado sejam cabalmente respondidas, depois que sejam através da forma que também por nós foi pedida, em formato Excel, e que o seja com pelo menos 3 dias de antecedência em relação à vinda do Sr. Secretário de Estado, sou pena de a discussão que se vai fazer nesta audição ser absolutamente inútil. Portanto, Sra. Presidente, volto a afirmar que é importante que estas respostas e estes dados nos cheguem, segundo a forma que também por nós foi pedida, em Excel, com pelo menos 3 dias de antecedência da próxima audição, que é já na próxima semana. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há alguma intervenção sobre este. Deputada Isabel Guerreiro.
Com os meus cumprimentos, Sra. Presidente, relativamente ao teor do peticionado no requerimento ponto 123, o Grupo Parlamentar do PS viabiliza, obviamente, o teor do peticionado e reitera mais uma vez a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, cuja audição está agendada para dia 23 de janeiro, portanto, prestar todas as declarações e relativamente ao peticionado, acredito, o Grupo Parlamentar do PS que será entregue atempadamente conforme requerido. Obrigada.
Sim, existe alguma intervenção, Sr. Deputado? Não? Então, se não houver, eu vou colocar à votação este requerimento. Correto? Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o requerimento em causa. Muito bem, nos outros assuntos, eu não sei se alguns senhores deputados têm algum outro assunto, mas eu gostava, tenho duas questões. Uma que surge na sequência da nossa reunião de mesa e coordenadores e um outro alerta, mas antes queria fazer um alerta que é o seguinte. Eu peço, nos outros assuntos, nos outros assuntos, que é o ponto 11, que ninguém pediu para adiar, eu vou... Portanto, pois. É para dizer, eu peço aos senhores deputados que tenham atenção à correspondência que recebem e vou dar o exemplo. Hoje, por exemplo, receberam um pedido, um procedimento de delimitação administrativa de freguesias. E como sabem, portanto, estas iniciativas que vêm sob a forma de correspondência, é enviado sob a forma de correspondência e depois os senhores deputados ou grupos parlamentares terão que iniciar o procedimento com as mesmas. Portanto, ele foi enviado e tem associado um link com toda a documentação que compõe este processo. Portanto, isto era só o alerta, para terem alerta e atenção à correspondência que recebem. Depois da reunião de mesa e coordenadores, questões simples têm a ver com o agendamento da reunião do dia 24, ou seja, de hoje 8 dias. Lembrando já que 2 a 15 dias não há reunião, porque existem as jornadas parlamentares do PCP, portanto, o objetivo será passar essa reunião para o dia 1 de fevereiro, para do PCP, sim, para o dia, portanto, para o dia 1, quiçá para as 14 horas. Mas, 2 a 8 dias, nós já tínhamos, tanto na nossa agenda e confirmado a audição a pedido do Chega para o Sindicato Nacional de Proteção Civil. E estava confirmado para as 15h30. Entretanto, houve aqui um alerta para que o dia 24 é o dia da vinda da Senhora Secretária de Estado, mentira, do senhor, da Senhora Ministra.
Da Presidência.
Tá, sim, diz-me só sobre o próximo. Está, entretanto já confirmaram, para as 14h30. A Ministra da Presidência. Para as 16h30, 16, para as 4, para as 4h30. Para as 16h30, ou seja... Se a confirmação da Senhora Ministra é para as 16h30, esta que está agendada com o Sindicato Nacional de Proteção Civil poderá decorrer na mesma às 15h30. Portanto, não há necessidade de estar a alterar, correto? A da CCDR do Alentejo, porque ele não confirmou, ele tinha dito o dia 24, mas não tinha confirmado. Portanto, vamos tentar outro agendamento, outro dia, se bem que era bom que não andássemos muito mais para a frente. Portanto, este dia 24 é uma terça-feira, fazê-la da parte da manhã, ou antes, não sei se depois, se existe alguma sugestão. Esta da, do...
Manhã também não é possível nesse dia, Sr. Presidente.
Pronto. Ok. Sim, sim.
Portanto, estamos a falar da audição da CCDR.
Sim, a ideia era não avançar com ela muito para a frente.
Certo, mas já que não está confirmada, que não se confirme, porque nós vamos dar entrada para ser discutido na próxima reunião um aditamento a este requerimento para juntar o pedido ao presidente da CCDR Norte para o mesmo efeito, dado que os acontecimentos do Norte foram posteriores. Okay. Ao nosso requerimento e, portanto, assim aproveita-se depois a mesma data para propor as duas audições.
Correto. Então, sim, isto para o dia 24. Sabendo que no dia 26 é o dia que vem o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, com base no requerimento de caráter de urgência do PSD sobre os prazos excessivos que a Direção-Geral do Território tem levado na homologação de cartografia, este está confirmado para as 13h30 do dia 26, correto? Sim. Para quinta-feira.
13h30.
Sim, já tínhamos visto, estava só, porque estamos a tratar, sim, como está, nós já tínhamos sugerido e ele foi, e ele confirmou, e ele aceitou. Sim.
Só que, como estão já, eu percebi que já estavam previamente agendadas as audições regimentais, pelo menos com a senhora Ministra da Presidência. Não? Ah, era só esta que estava? Estão todas, pronto. O que é que eu gostava de pedir aos serviços? Era que já mandassem para as nossas agendas estas marcações. Nós assim temos a noção de quando é que elas vão acontecer. Eu não fazia a mínima ideia que havia Ministra da Presidência para a próxima semana. E, portanto, assim ficamos com uma noção, mesmo que sejam aquelas que já estão marcadas à la longue. E que mandem para as agendas também. E já agora, a documentação da próxima semana também, sobre o Secretário de Estado. E o agendamento. Obrigada.
Não, isso vem... Não, isso normalmente, os grupos parlamentares, a gente tem. Muito bem. E uma informação também que no âmbito das audições propostas no âmbito da apreciação na especialidade do projeto de lei, o 231, dizer que só que a todo o plenário da Comissão, que o grupo parlamentar do PSD propôs à Associação de Estudos de Direito Regional e Local, a EDREL, a Direção-Geral do Território, a Associação Nacional de Freguesias e a Associação Nacional de Municípios. O grupo Chega propôs à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE e à Associação Portuguesa de Demografia. E o grupo parlamentar do PS propôs a Direção-Geral das Autarquias Locais. E propõe também para ser escritos por parte da Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Portuguesa de História. Pronto, portanto, eu acho que de assuntos é este. Não sei se existe algum assunto de Vossas Excelências. Se não existir, muito obrigada. Até
à próxima.
Até à próxima.